Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador professor Geli, vereador João Feitosa, vereador Jean, vereador pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a nossa querida amiga vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouves. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Salmo de número 16.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, solicito a vereadora Eline Rosa, que está nos auxiliando aqui na mesa diretiva, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de setembro de 2020, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Wederson Lopes, Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 114 de 2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao ilustríssimo senhor Adão Dutra Gonçalves, pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boa Vista, em Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 115 de 2020, de autoria do vereador Américo, que torna de utilidade pública a entidade Associação Goiana Ana Alves da Costa e da Outras Providências. Usou a palavra o vereador João da Luz. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos ao senhor Cândido Soares Filho, por iniciativa do vereador João Feitosa. Usou a palavra o vereador João Feitosa. A sessão foi suspensa para entrega de certificados de honra ao mérito a policiais militares do COPOM, Centro de Operações da PM, por iniciativa do vereador João da Luz. No grande expediente, usou a palavra o vereador Pastor Elias Ferreira. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 057 de 2020, de autoria do vereador João da Luz, que cria o projeto por parte do município que tenha por intuito a arrecadação solidária para apoiar instituições sem fins lucrativos que atuem com trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis no município em combate ao Covid-19, coronavírus e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 062 de 2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui a Semana Municipal da Enfermagem no município de Anápolis e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moção de aplausos e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Luiz Lacerda, Jackson Charles, Jean Carlos, Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Wederson Lopes, Jackson Charles, Leandro Ribeiro, Valdete Fernandes Moreira, Lélio Alvarenga. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 28 de setembro, em horário regimental. Não existem projetos a serem encaminhados às comissões, presidente.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Queremos também cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós não temos inscritos no Pequeno Expediente, então já de imediato vamos abrir o Grande Expediente, já com o primeiro orador inscrito, o vereador João Feitosa, que fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha nesse plenário. Quero, de forma carinhosa, senhor presidente, dar boas-vindas ao meu querido, meu amigo Benedito Bené, junto com a sua família, que hoje esta casa está honrando o título de cidadão anapolino a você, Bené. Poderíamos, se não fosse no tempo da pandemia, Bené, a gente está fazendo uma grande festa, que não deixa de ser uma grande festa nesse momento para você. Mas infelizmente a pandemia fez essa restrição acontecer, não só aqui na Câmara Municipal, como no Brasil, em todas as câmaras. Quando a gente fez essa homenagem, eu agradeço a cada nobre vereador que de forma carinhosa entendeu que você é mais do que merecedor dessa honraria de ser reconhecido a nossa cidade de Anápolis como cidadão. Você que já mora aqui há muito tempo e que eu conheço o seu trabalho. Um trabalho digno, um trabalho de honra, um trabalho humanitário, além do que você já é um empresário. Mas o trabalho que você faz sempre é voltada à dignidade, ao respeito ao cidadão. Eu sou prova disso. Dentro da igreja São Francisco, propriamente na Capela Santa Clara, Nossa Senhora dos Anjos, você tem realmente mostrado o tanto quanto você é uma pessoa abençoada. E também foi candidato a vice-prefeito lá em Cravinhos. Hoje você mora aqui só voltado a, como eu disse, a dignidade e ao respeito ao cidadão. Sempre assim trazendo projetos, sempre orientando praticamente ao projeto do social. E você pode ter certeza que Deus, Nossa Senhora, vai nos honrar para que juntos nós possamos também fazer muito mais para a nossa cidade. Diante da humildade, diante do que você é, eu tenho certeza que nós vamos juntos, sim, fazer muito. Eu quero agradecer a presença sua, nesse momento, junto com a sua esposa, Márcia Spilelli, né, Bernardes? Desculpa se eu falei errado, mas é isso. Juntamente com todos os seus parentes, e no nome de todos os seus filhos, parentes, funcionário, eu, no nome da Isabela, que é uma bela pessoa, eu cumprimento a todos vocês. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida. E que você é mais do que merecedor de ter esse título de cidadão anapolino na nossa cidade. Essa casa nunca se furtou de fazer com que todas as pessoas que têm prestado relevantes e grandes serviços na cidade tenham reconhecimento. Quero agradecer o novo presidente, Leandro Ribeiro, que de forma carinhosa colocou em votação e todos os pares entendeu que você realmente é uma pessoa que é merecedor. E a partir de agora, você vai ser outorgado cidadão anapolino. com grande satisfação, eu agradeço a Deus por ter sido eu, aqui nessa tribuna, poder te outorgar esse título, que é mais do que merecedor, tanto para você, tanto quanto a sua família. Você é um empresário que trabalha dioturnamente fazendo bem à comunidade, à nossa cidade, ao nosso estado e, por que não dizer, ao nosso Brasil. Você, como eu disse, foi vice-presidente, vice-candidato a prefeito, não, presidente, lá em Cravinhos. O Lineu, né, o Benedito, né, o Lineu, na realidade, foi o candidato a prefeito, e o Benedito foi, junto com o Lineu, candidato a vice-prefeito. E já tem mais de 10 anos, né, Benedito, que você mora aqui na cidade de Anápolis, que sempre trouxe respeito, sempre trouxe dignidade para todos, né, principalmente dentro da igreja, a nossa querida São Francisco e a nossa igreja Nossa Senhora dos Anjos. Seja bem-vindo, parabéns, cidadão anapolino. Novo presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. O Legislativo anapolino tem o direito de reconhecer pessoas, cidadãos que vêm para a cidade de Anápolis e aqui faz a diferença, faz a cidade crescer, faz o nosso município desenvolver. Certamente que nós queríamos estar em outra ocasião, no momento festivo, fazendo essa entrega do título do senhor Benedito Luiz, né, em outro momento, momento de festa, momento de alegria. Mas a pandemia que nós estamos vivendo não nos permite essa ocasião. Então, nós abrimos essa prerrogativa para que o vereador João Feitosa fizesse a entrega ao senhor, seu Benedito, aqui, durante a sessão ordinária, para que a gente possa trazer ao senhor a maior honraria da Câmara Municipal, que é o título de cidadania anapolina, aprovada por unanimidade pelos pares desta casa. Então, convido o senhor, Benedito Luiz Bernardino, sua senhora e seus familiares que quiserem estar aqui à frente para receber, né, esse título de cidadania anapolina concedido pela Câmara Municipal, projeto de autoria do vereador João Feitosa, através do projeto legislativo número 902/2020, outorgado e aprovado por unanimidade dos pares desta casa. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa registrar esse momento.
Nós vamos fazer aqui a leitura da redação que leva aqui no certificado concedido ao senhor Benedito Luiz Bernardino. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador João Feitosa, por meio do decreto legislativo número 902/2020, de 19 de agosto de 2020, concede título de cidadania anapolina ao senhor Benedito Luiz Bernardino, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 22 de setembro de 2020. Assina o primeiro secretário da Câmara Municipal, vereador Mauro Severiano, e o presidente, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, né, em reconhecimento ao trabalho do senhor, a Câmara Municipal, em unanimidade, concede o título ao senhor de cidadão anapolino.
Retomando a presente sessão ordinária, já convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira, que fará uso da palavra por até 10 minutos da tribuna. Agradecendo o pastor Valdir, que faz a higienização dos microfones toda vez que um edil faz uso da tribuna. Obrigado pelo trabalho prestado, pastor Valdir.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nosso homenageado nesta manhã, o senhor Bené. Parabenizo aqui ao nobre vereador João Feitosa pela homenagem. E é muito bom reconhecer quando as pessoas prestam e fazem um grande trabalho no município. E esta casa tem feito isso com as pessoas. Senhor presidente, eu estou usando aqui o grande expediente nesta manhã, no dia 29 de setembro de 2020. E eu queria comunicar aqui, senhor presidente, a todos os nossos amigos que nos ouvem aqui através da Rádio Manchester. Cumprimento ainda aqui aquele que nos ouve através de outros meios de comunicações. Cumprimento aqui meu amigo Bento, está aí, firme. Cumprimento também a todos os nossos nobres pares que estão aqui no plenário. Senhor presidente, voltando, eu vou falar aqui sobre dois assuntos. Na semana passada eu disse aqui na última, se não me falha a memória, na última sessão, senhor presidente, foi a respeito, de, mais uma vez, é do desperdício de água lá próximo à minha casa, no reservatório que vem do lado do córrego do Piancó. Fica no alto ali do bairro de Lourdes, ligado com o bairro Jardim Palmares. Não consegui, senhor presidente, até hoje. Voltando da minha igreja, na sexta-feira, na sexta-feira à noite, chegando em casa por volta de 11 horas e 30 minutos, 23 horas e 30 minutos, eu fui convidado pelos meus vizinhos para ir até ali próximo ao reservatório para ver a situação do que continuava acontecendo. De lá eu gravei um áudio, mandei para a nossa gerente Tânia, aqui da cidade de Anápolis, mandei o vídeo para ela novamente, mas infelizmente não consegui êxito. Continuou vazando água e está vazando até hoje. E aí eu não tive outra opção, porque eu já comuniquei por várias vezes a nossa amiga, já comuniquei o presidente da Saniago, já enviei também para o Ministério Público, porque é um desperdício que está aturando mais de 10 anos, são duas, três vezes por semana que isso se ocorre. E não restou outra opção a não ser procurar a delegacia e fazer um BO. Um dia vai parar de sair água, desperdiçar água, eu acredito, né? É a minha esperança. Mas o que me traz à tribuna aqui também, senhor presidente, o segundo assunto, é sobre um anúncio que o nosso governador Ronaldo Caiado fez na sexta-feira, ele pronunciou, através dos meios de comunicação, a convocação dos 110 novos delegados do último concurso de 2018 para assumirem suas pastas, suas posições como delegado no estado de Goiás. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, eu quero aqui dar os meus parabéns ao governador por chamar estes profissionais que agora, a partir do dia 1º, de quinta-feira, se não me falha a memória, agora, 1º de outubro, serão chamados 20 novos delegados para assumir os seus postos como delegado no estado de Goiás. Aqui, Se nós observarmos, senhor presidente, esta moção de apelo que eu estou trazendo hoje ao nosso governador Ronaldo Ramos Caiado e ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o senhor Rodney Rocha Miranda, e ao delegado geral de polícia do Estado de Goiás, Polícia Civil do Estado de Goiás, o doutor Odair José Soares, que nós vem muito respeitosamente solicitar que ele possa enviar para a cidade de Anápolis 10 delegados para a terceira regional da Polícia Civil no Estado de Goiás, que hoje está sendo comandada a terceira regional pelo nosso amigo, o doutor Vander Coelho, em lugar do nosso delegado regional que foi para Goiânia, o doutor Pedro Caires. A minha justificativa aqui, senhor presidente, é o seguinte: é sabido que há um déficit de servidor em toda a estrutura de segurança pública no Estado de Goiás, essencialmente de delegados. Não obstante a terceira DRP, a Delegacia Regional de Polícia Civil de Anápolis, sofre com a falta de delegados. No último concurso público foram aprovados 110 delegados. O eminente governador anunciou que todos serão convocados até janeiro de 2021. Então, senhor presidente, eu cumprimento aqui o governador, através da Frente Parlamentar de Segurança, e quero contar com a aquiescência de todos os nossos nobres pares, assinarem comigo esta moção de apelo, para que o nosso governador, doutor Ronaldo Ramos Caiado, e o nosso secretário de Segurança Pública, o senhor Rodney Rocha Miranda, e o nosso diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, o doutor Odair José Soares, possam enviar para a terceira DRP pelo menos 10 delegados para a cidade de Anápolis. Porque a terceira DRP não compõe só aqui a cidade de Anápolis, mas sim, são mais de 20 cidades no interior que é ligada à terceira DRP. E com isso nós queremos crer que nós seremos atendidos, porque o governador tem dito que ele fará isso, a distribuição no estado de Goiás. Mas há um ditado, senhor presidente, que quem não vai na frente não bebe água limpa. Quem vai na frente bebe água limpa. Quem fica para trás vai ficar para trás. Então é o pedido que nós estamos fazendo através da Frente Parlamentar de Segurança dessa casa. Quero contar com a aquiescência, com o voto do senhor também assinando essa moção de apelo. O senhor é conhecedor que nós temos delegado aqui que tem se desbruçado para fazer o seu trabalho, respondendo, quem sabe, por 3 delegacias. E nós queremos crer que até o final desta convocação, o nosso governador Ronaldo Caiado possa designar para a cidade de Anápolis, para a terceira DRP, pelo menos 10 delegados dos 110 convocados que ele agora chamou do último concurso de 2018. Até porque, senhor presidente, naquele pedido que nós fizemos aqui, eu aqui na tribuna, e Vossa Excelência cumprimentou aí na presidência onde o senhor está, que nós pedíamos que, se fosse possível, lógico, que ele deixasse como o nosso delegado titular da terceira regional de polícia, da terceira DRP, o doutor Vander Coelho. Devido o seu trabalho, devido tudo que ele tem desempenhado aqui na cidade de Anápolis, não desfazemos de nenhum delegado, todos são competentes no que faz. Mas eu creio que ele deve atender sim o pedido e deixar o Vander lá para cumprir com o seu papel como o delegado regional na cidade de Anápolis. E quero agradecer aqui todos os delegados, tanto das delegacias especializadas, porque Anápolis é muito bem contemplada pelos trabalhadores na área de segurança pública, seja eles da Polícia Militar, em nome do Coronel Paulo Roberto eu agradeço, em nome da Polícia Civil quero agradecer aqui, também do Dr. Vander Coelho, que está lá na terceira DRP, e em nome do Corpo de Bombeiros também, do nosso Tenente Coronel Ricardo, que tem feito um excelente trabalho aqui no município de Anápolis. Mas todo mundo sabe que a culpa não é... Aqui nós temos que entender o que eu vou dizer aqui, senhor presidente. Não é de agora a falta que nós temos dos delegados no estado de Goiás, desde os governos anteriores, né? Mas a água passada não toca moinho. E quem casa com viúva tem que arcar com as responsabilidades para frente. E eu creio que o nosso governador agora entendeu a situação, convocou esses novos delegados que passaram no concurso de 2018, e Anápolis não ficará para trás, será contemplada com pelo menos mais 10 delegados para atender essa regional, que é a terceira DRP da Polícia Civil no estado de Goiás, aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, e conto com os nossos vereadores para poder assinar comigo essa moção de apelo. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas. Agradecer aqui, pastor Valdir, sempre fazendo aqui, higienizando, né, para a gente poder fazer a fala. Quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham nessa manhã, pela Rádio Manchester, também pelos meios de comunicação aqui dessa Casa de Lei. Em nome da minha nora Isabela, cumprimento todos que estão aqui no plenário. Quero agradecer a presença de todos e falar que estou muito feliz. Estou alegre, recuperei, estava meio doentado aí com a dengue, mas agora estamos aqui alegre para continuar debatendo os projetos da nossa cidade, para continuar fazendo aqui o trabalho nessa Casa de Lei. Quero cumprimentar, senhor presidente, João Raimundo, qual vai ser o meu homenageado, não só meu, mas foi unânime quando a gente colocou a propositura aqui nessa Casa de Lei, quando a gente trouxe o nome do João Raimundo Pereira, ele que foi presidente do Sindicato de Bebidas do Estado de Goiás, né? Ele que foi o fundador do Sindicato de Bebidas aí do Estado de Goiás e prestou um serviço muito relevante para a nossa cidade. João Raimundo Pereira Seixas nasceu dia 2 de junho de 1947 na cidade de Breves, na ilha de Marajores, no estado do Pará, né? Ele que casou com Leonor de Fátima Nascimento Seixas, construiu famílias, tem 4 filhos, 10 netos e um bisneto. Então, parabenizar esse guerreiro, essa família linda aí do seu João Raimundo, aqui na cidade de Anápolis, moradores, aqui próximo ao Jundiaí. Então, falar que essa homenagem, João Raimundo, mais do que justo, pelo que você tem feito pela cidade de Anápolis, pelas contribuições que você tem dado para o nosso município, né, você que é ali de Breves, da ilha de Marajó, mas que hoje você vai se tornar um cidadão anapolino, por tudo que você fez pela nossa cidade, né, foi transmitando aqui na Câmara, passou por várias comissões e o nome do senhor foi aí aceito pelos 23 vereadores dessa casa. Então, a gente estamos fazendo aí juso pelo serviço prestado que você prestou pelo nosso município, né? Então, deixo aqui o agradecimento. Você que chegou para Anápolis em 1977, a convite aí da sua irmã, para tentar uma vida melhor, e conseguiu, hoje está aí, construiu famílias, né, arrumou seu primeiro emprego ali na Sebrasa, e permaneceu aqui por mais de 20 anos. Então, você que foi aí também na área sindicalista, sindicato, né, por vários anos como presidente, diretor, membro, foi fundador do Sindicato de Goiás, e permanece como presidente por mais de 12 anos. Então, o currículo aqui já diz tudo, né? Então, quero parabenizar e pedir que continue essa pessoa, que continue residindo na cidade de Anápolis, contribuindo com a nossa cidade, porque é de pessoas boas, igual você, que nosso município precisa. Então, deixo aqui o agradecimento e fico feliz com Deus, né, de poder estar como vereador aí para estar também dando essas homenagens a quem merece. Então, agradeço a Deus e quero também trazer outro assunto aqui. Daqui a pouco vamos estar entregando aí o título, a homenagem, a pessoa aí do amigo João Raimundo. Seu presidente, quero fazer um comunicado importante aqui também, que ano passado a gente fez uma propositura, né, aqui nessa casa, criando aí o dia do deficiente auditivo, o dia do mudo e surdo, que é lembrado, né, não tem como você comemorar o dia do mudo e surdo, mas que é lembrado todo dia 26 de setembro. E na noite de sábado, no dia 26, ali na igreja, ali do pastor Antônio Leal, no Vivian Park, estava também ali as pessoas, mudo e surdo, do Ministério Madureira, estava ali, pastor Elias. Né, a gente lembrando, isso que virou um projeto de lei nessa casa, foi unânime por todos vocês, o dia do mudo e surdo, lembrado na nossa cidade, todo dia 26 de setembro. E ali na igreja do pastor Antônio Leal, estava ali os intérpretes, estava todo o pessoal da Madureira, qual o senhor conhece, estava ali no sábado para louvar a Deus, um culto muito bonito, né, a frase bonita que eu achei, as minhas mãos têm som, né, eles que comunicam por Libras, então realmente louvando a Deus, muito bonito, né, que na hora que bate palma, não bate, faz assim, gesto muito bonito. Achei muito interessante, e saber que até os mudos e surdos também louva o nosso Senhor Jesus Cristo, e o espaço para eles também está ficando grande na nossa cidade de Anápolis. Então, parabenizar a direção ali da Igreja Assembleia de Deus Missão Vida, do Vivian Park, do pastor Tony Leal, e toda ali a direção pela aquela festividade ali, lembrando o dia do mudo e surdo. Foi muito bonito, está de parabéns o ministério. E vamos estar, como começamos o ano passado, abraçando essa causa, né? Vamos continuar. Fomos aqui também na Câmara, né, no começo, quando o Hamilton era presidente da Câmara, fez a propositura aí também, para ter o empréstimo aqui, né, para que também as pessoas que têm essa deficiência fique sabendo o que está acontecendo nessa casa de lei, aqui na Câmara. Então, não tem mais aí ninguém que não fica sabendo dos meios de comunicação, porque também essa casa de lei foi muito eficiente aonde trazer os intérpretes aqui para estar falando tudo a respeito do que acontece nessa casa para aquelas pessoas que às vezes tinham a dificuldade, que também está aí, né, traduzindo tudo que é falado aqui na nossa sessão. Então, quero parabenizar a direção da igreja e todas as pessoas que têm aí essa deficiência, né, de não poder escutar, de não poder falar, né, que tenha também o carinho do vereador Luzimar Silva. Vamos estar sempre relembrando, fazendo vários cultos, né, e anunciando para eles tudo que acontece nessa casa. E deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e agradeço todos vocês. Agradeço mais uma vez a família do João Raimundo Pereira Seixas, que deixou seus lares para estar com a gente aqui nessa manhã. Qual a gente queria fazer, João? Uma festividade muito grande, né? Porque você é mais do que merecedor. Mas devido aí à pandemia, devido o que o país está atravessando, a gente não vamos poder estar reunindo, trazendo toda a sua família aqui, que eu sei que ia encher esse plenário, a festa ia ser mais bonita, mas que você leva o nosso cumprimento, que você leva aí o nosso carinho, né? E que também vai ser bonito, mas o mais bonito é o que você tem feito pela nossa cidade, e o mínimo que essa casa pode fazer é estar te entregando essa homenagem, e daqui a pouco você de fato já foi reconhecido e vai estar sendo aí mais um cidadão anapolino da nossa cidade. Tenho certeza que escolhemos no seu nome para poder fazer essa propositura, né? Agradeço a todos, tenha a todos uma semana abençoada por Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Como disse, logo após a fala do vereador João Feitosa, infelizmente nós não podemos estar realizando sessão solene para entrega do título de cidadão anapolino otorgado por esta casa. Por isso abrimos a prerrogativa de que possamos fazer aqui durante a sessão ordinária para reconhecer o trabalho que vocês vêm prestando aqui no nosso município de Anápolis. Por isso, convido o João Raimundo Pereira Seixas para vir aqui à frente, para que possamos fazer a entrega de fato. É presidente do Sindicato das Bebidas, tem feito um excelente trabalho e é um amigo de longa data, seu João Raimundo. É um amigo, um companheiro de longa data e projeto de autoria do vereador Luzimar Silva, outorgado e aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Por isso, suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar esse momento.
Vamos fazer aqui a leitura da ação que leva aqui o título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Luzimar Silva, por meio do Decreto Legislativo número 896 de 2020, na data de 18 de março de 2020, concede o título de cidadania anapolina ao senhor João Raimundo Pereira Seixas, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 22 de setembro de 2020, assina o primeiro secretário dessa legislatura, vereador Mauro José Severiano, e o presidente, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, senhor João, esse é o reconhecimento do Legislativo Anapolino pelos serviços prestados que o senhor faz em prol do nosso município, principalmente na área em que o senhor atua, presidindo o Sindicato das Bebidas no município de Anápolis.
Dando continuidade e andamento à presente sessão, convido o próximo orador a fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente, Leandro, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes, telespectadores do canal 10, TV Web, e todos os demais que nos acompanham nessa sessão ordinária de 28 do 9 de setembro de 2020. Senhoras e senhores, na verdade, trazer a pauta aqui, vereador Pastor Elias, vereador Jackson Charles, que eu sei também que é um defensor dessa pauta. É uma situação relevante em relação aos meios de transporte, vereador Jackson, e que nós precisamos, de fato, pedir ao Executivo, a Companhia Municipal de Trânsito e a Secretaria da Fazenda, um olhar especial em relação à categoria de taxistas. Nós sabemos que desde a entrada dos aplicativos Uber, essa categoria sofreu, sem dúvida, uma diminuição significativa nos seus usuários. E ainda mais agora, agravados pela pandemia. Nós tivemos recentemente... Fomos recentemente procurados por alguns taxistas e pediram, trouxeram à pauta essa exigência de que o Executivo possa olhar de forma especial, Pastor Elias, por essa categoria. porque pagam várias taxas, tributos, atendem diversas exigências da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, e eles têm tido uma queda significativa nos seus usuários. Então nós estamos apresentando um requerimento para que essa casa possa apreciar, no sentido de pedir ao secretário da Fazenda avaliar uma possível diminuição na carga tributária, no ISS, nas taxas, vereador Fernando Paiva, que também certamente conhece vários taxistas aí, e eles eram em torno de 200, hoje, salvo engano, são menos de 100. E é uma categoria, uma atividade tradicional do nosso município, pais de famílias que lutam diariamente para conquistar seu ganha-pão e manter a sua subsistência. E estão tendo sérias dificuldades, muitos têm nos procurado, e nós pedimos que a Secretaria da Fazenda possa avaliar, quem sabe até uma anistia para o ano de 2020, porque eles foram imensamente impactados em decorrência da pandemia, já estavam em decorrência do aumento dos aplicativos
de
transporte individual. Então nós queremos trazer essa pauta aqui, certamente outros colegas irão nos reforçar, porque é uma justa pauta e é uma categoria que merece nosso respeito. Pois não, vereador Liseiro?
Só reforçando aí, recentemente eu coloquei esse mesmo assunto aqui como um requerimento, como uma solicitação ao Executivo que olhasse essa questão. Exatamente isso que o senhor está falando, e fui mais longe. Ainda solicitei ao governo do Estado, que tinha aprovado a isenção do ICMS ou a redução do ICMS na lei. E depois, na hora de divulgar a lei, na hora de publicar a lei, tirou a Anápolis desse contexto. Então, esse trabalho a gente já está aí, e o senhor vem a reforçar, mas pode juntar com o meu também, para que seja mais reforçado lá junto ao nosso Executivo.
Com certeza, vereador Luiz, é importante que nós possamos buscar subsídios, seja a nível municipal, estadual. É importante é que nós tenhamos uma ferramenta, uma pauta para reforçar essa importante categoria que tem sofrido. Assim como tantas outras durante essa pandemia, mas creio que essa, se não a mais uma das mais certamente preteridas. Com a entrada dos aplicativos, às vezes ficaram aqueles clientes tradicionais, pessoas de mais idade, terceira idade, mas com a pandemia, vereador Lério, eles deixaram, inclusive, de exercer suas atividades cotidianas, usar os táxis, e certamente essa categoria foi, sem sombra de dúvida, uma das mais afetadas. Então nós queremos pedir que se possa verdadeiramente olhar por essa categoria. Ainda me restam 5 minutos, apenas reforçando, né, que nós possamos aprovar esse requerimento ao secretário da Fazenda, vereador Leandro Ribeiro, para que o nosso secretário possa avaliar, estudar a possibilidade para que diminua as tarifas e os tributos relacionados à categoria dos taxistas, para dar um alento, uma diminuição nessa carga tributária e, de certa forma, mantê-los aí nas atividades que eles prestam para o nosso município. Uma outra situação, ainda me restam 5 minutos, alguns procuraram também, em relação à distribuição do kit, a alimentação nas unidades escolares. Parabenizar a Secretaria de Educação, sem dúvida é uma importante atitude e certamente merece nossos aplausos. Mas que possam olhar, porque algumas pessoas, vereador Edes, elas não têm a Bolsa Família, o cartão social, mas os alunos frequentavam as escolas e são famílias que também fazem jus a perceber esse kit de alimentação. Às vezes a pessoa está até numa situação mais difícil e infelizmente não está, naquele primeiro momento, enquadrada a um programa social, a Bolsa Família. Então vários pais, porque os alunos iam para as escolas e alimentavam assim como todos os demais, né? Então eles estão nos procurando para que a Secretaria de Educação possa rever, quem sabe, ampliar a dispensação, a disponibilidade dos kits de alimentação na rede pública municipal de ensino. É uma importante medida que foi tomada, nós cumprimentamos o executivo, milhares de alunos e famílias estão recebendo, mas certamente que possa olhar por aqueles que também não se enquadraram nessa questão do Bolsa Família, do cartão social, mas que também fazem jus a perceberem esse kit de alimentação. Tive, inclusive, em algumas unidades escolares e, de fato, constatei que pessoas carentes, pais, né, de alunos,
que estão matriculados, mas por conta da pandemia não estão tendo aula presencial, nos cobraram, vereador, essa ampliação. Uma medida importante, mas que exige uma revisão por parte da Secretaria de Educação para que possa ampliar a disponibilidade para os demais alunos. No mais, era isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora, na sequência, convido os próximos oradores, vereador Domingos Paulo e vereadora Thaís Souza, que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, falará a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham, bom dia em especial à vereadora professora Geli, é um prazer tê-la aqui conosco novamente, bom dia ao querido líder do prefeito Jackson Charles. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu estou apresentando uma moção, eu gostaria do apoio dos nobres colegas. Na verdade, líder do prefeito, nós sabemos do compromisso, do zelo, da responsabilidade da gestão do prefeito Roberto Naves, da nossa vigilância sanitária, principalmente nesse momento de pandemia. Tem vários segmentos que estão sendo reavaliados, que estão sendo colocados em pauta. E eu estou trazendo hoje aqui um requerimento, na verdade, a questão da reabertura de parques aquáticos, das famílias que vivem dessa atividade para sustento da família. Nós sabemos da dificuldade que nós temos em relação a isso, mas como nós estamos numa matriz de risco leve, a cidade de Goiânia já reabriu os parques aquáticos. Eu estou trazendo essa moção aqui ao nosso prefeito para que seja reavaliado, até porque há condições de fazer uma rotina de individualização de horários. Estava dando uma pesquisada aqui, segundo dados da OMS, o cloro acaba sendo suficiente por ser sanitizador, oxidante, para barrar essa transmissão da Covid. Então, a água ela não é problema, o problema é a aglomeração. Então, na verdade, há uma forma de fazer essa individualização de horários, essa individualização em questões de distanciamento. Então, nós precisamos dessa reavaliação, porque é importante para essas pessoas que estão aguardando, que necessitam desse trabalho para sustento das suas famílias. Então, com certeza, eu tenho certeza que, pela sensibilidade do prefeito, pela sensibilidade do nosso gerente de vigilância sanitária, há condições de reavaliar essa questão e, com certeza, de voltar às atividades que são importantes para essa classe, para esse grupo que trabalha com os parques aquáticos. Então, na verdade, eu só queria trazer aos nobres colegas, fazer uma explanação sobre essa possibilidade da reabertura dos parques aquáticos e pedir apoio dos nobres colegas. E aproveitar também esse espaço, senhor presidente, agradecer ao nobre colega vereador Domingos Paulo por ter cedido parte do seu tempo, dizer à população que hoje está havendo castração no bairro Leblon, concomitantemente com a vacinação antirrábica. Hoje é o Dia Mundial contra a Raiva Canina. Então, com certeza, é importante a população se conscientizar da vacinação, até porque nós temos dados aí que no Brasil a doença não está erradicada. Em 2019, houveram 13 mortes por raiva canina. O estado do Pará é o local onde há um foco maior dessa doença. Até porque, principalmente onde há a zona rural, vereador Lélio Varenga, nós temos o maior transmissor, que é o morcego. Então, com certeza, a responsabilidade da nossa cidade de Anápolis está fazendo a vacinação nos bairros. Então, é importante a população ter a consciência, a responsabilidade de vacinar os seus animais, porque a raiva é uma doença fatal, ela atinge o sistema nervoso central e, com certeza, nós estamos preocupados também com a saúde da população. Então, nós precisamos alertar a população hoje, no Dia Mundial contra a Raiva Canina, da importância da vacinação dos seus animais domésticos. Então, é isso que eu tenho para o dia de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, eu convido o vereador Domingos Paula, que está dividindo o seu tempo junto com a vereadora. Domingos Paula tem até 5 minutos para fazer uso da tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário. Cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar a vereadora Thaís, que acabou de pronunciar aqui. Vereador Lero, vereador Japão, que está sempre aí fiscalizando e acompanhando esse trabalho do Caça Móvel aqui na cidade de Anápolis. É um trabalho desenvolvido nessa gestão do prefeito Roberto Naves, que tem o acompanhamento de todos os vereadores. E a vereadora Thaís sempre está ali olhando, fiscalizando esse trabalho do Caça Móvel na cidade de Anápolis. Então, parabéns. Dizer, senhor presidente, que a minha fala na tribuna aqui hoje é que ontem foi dada a largada da eleição 2020 de vereador e de prefeito. A minha fala aqui na tribuna é para poder cumprimentar todos aqueles que teve a coragem de colocar o seu nome para poder ser apreciado pelas urnas. E também ter cautela nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, e principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas possam ter aí muito cuidado, vereador Lero Alvarenga, ao abordar, ao entrar na casa do eleitor, que possa entrar com segurança, com máscara. A gente já viu algumas postagens aí. Infelizmente, a gente tem o hábito de, às vezes, conversar e tirar a máscara. Então, a nossa fala aqui na tribuna é para realmente demonstrar que a Câmara Municipal, todos os vereadores, estão aí preocupados com esse formato que se desenhou para as eleições de 2020. Mas que a nossa mensagem aqui na tribuna da Câmara é que você possa sim sair na rua, fazer o seu trabalho, levar a sua mensagem para que as pessoas realmente possam saber a sua proposta, mas vai com cautela, vai com muito cuidado. Tanto faz os vereadores como aí os candidatos a prefeito e a vice-prefeito do nosso município. Podemos aí fazer um trabalho de caminhar, de postar, mas que um trabalho que possa dar um resultado sem levar nenhum tipo de transtorno àquelas pessoas que estão aí recebendo em torno de 600 candidatos na cidade de Anápolis, aí na sua porta, na sua casa. Senhor presidente, e agora para poder concluir a nossa fala aqui, que é uma fala pequena, de 5 minutos, a gente deu uma parte à vereadora Thaís, faltando aí pouco menos de 2 minutos para concluir, eu quero me dirigir à mesa diretora aqui da Câmara Municipal, a qual o senhor vereador Leandro Ribeiro é o presidente. Levar o cumprimento do vereador Dominguinho, levar o cumprimento, com certeza, dos outros 22 vereadores, inclusive do senhor. Hoje de manhã, ouvindo a Rádio Manchester, Lucivan, o âncora Jairo Mendes, falou muito bem da aprovação de contas da Câmara Municipal Biênio 2019. Confesso que eu não me lembro aqui, há muito tempo, que não tem uma prestação de conta realizada com sucesso, sem nenhuma ressalva. Então, isso é um trabalho da mesa diretora, e qual o senhor faz parte como presidente, que soube conduzir bem, principalmente, esse momento difícil que a cidade de Anápolis está passando, mas que a Câmara Municipal teve responsabilidade em todos os seus atos. Eu falo isso aqui porque o CPF que está lá é o CPF do senhor. Então, assim, conduziu muito bem aí, 2019, com certeza,
a nossa torcida como vereador, a nossa torcida aqui com os 22 vereadores, é que quando chegar o final de 2020, com certeza possa ser conduzida da mesma forma que foi conduzida em 2019, onde foi aprovado as contas da Câmara Municipal sem nenhuma ressalva. Isso mostra a competência dessa mesa diretora, porque a mesa diretora representa todos os 23 vereadores. Então, a gente fica feliz de estar aí conduzido os trabalhos dessa forma. Então, meu tempo acabou, mas parabéns, vereador presidente Leandro Ribeiro e toda a mesa diretora que te acompanha aí nessa caminhada. E parabéns pela prestação de conta aprovada sem nenhuma ressalva.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na verdade, a aprovação da conta de 2019, o qual nós estamos presidindo o último biênio dessa legislatura, a aprovação sem ressalvas é a mostra do nosso comprometimento com o dinheiro público. Quero agradecer aqui cada um dos vereadores desta casa, em especial a nossa mesa diretora que tem atuado e nos ajudado a administração. Agradecendo também a nossa procuradoria, a nossa controladoria e a nossa diretoria administrativa por estar fazendo um excelente trabalho. Eu costumo dizer, apesar de ser meu primeiro mandato como vereador aqui na cidade de Anápolis, nesta Casa de Leis, que essa legislatura, na minha opinião, é a mais comprometida com a cidade de Anápolis. Nós conseguimos, junto ao prefeito Roberto, ao chefe do Executivo, trazer bastante melhorias, vereador Jackson Charles, em todas as áreas, em todos os setores da cidade de Anápolis. Temos muito a fazer ainda. Cidade de Anápolis é uma mega metrópole que cresceu desordenadamente e precisa ser reestruturada, assim como também o nosso organograma aqui da Câmara Municipal. Quando assumi, falei aqui em meu discurso, que se fosse preciso, até as nossas feridas seriam expostas. E foram, e nós estamos procurando sanar. Nós estamos aí refazendo o cronograma, o plano organizacional, a estrutura organizacional do Legislativo, e logo, logo nós estaremos apresentando aqui aos pares para que a gente possa corrigir algumas falhas que ainda tem. Nós entendemos que nós temos aqui projetos aprovados em 1995, que traz aí a estrutura organizacional na Câmara, e nós precisamos trazer uma modernidade, uma atualização de tudo. Então, nós estamos trabalhando para isso, e o resultado está aí, provado que o TCM aprovou sem ressalvas a nossa conta do primeiro ano do biênio dessa legislatura, o qual nós estamos presidindo. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, encerramos o espaço do Grande Expediente e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Eliseu José Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereadora professora Geli, quórum suficiente, seu presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E fazendo juízo aqui, quero cumprimentar a vereadora Eliner Rosa, que foi a nossa primeira secretária no ano de 2019, necessitando-se licenciar da mesa diretiva por motivos particulares para a administração de suas empresas. Então, Eliner Rosa teve papel fundamental nessa aprovação de contas, das contas de 2019. Muito obrigado, vereadora Eliner, pela contribuição. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta.
Também constatando aqui a presença do vereador Alfredo Landim. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 062-2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de Lei Ordinária 062 de 2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, está em discussão inicialmente. Discutir. Com a palavra o autor.
Obrigado, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro. Eu quero aqui pedir aos nobres pares que possam nos acompanhar nesse projeto, onde a gente possa homenagear essa categoria tão importante, né? Eu sempre tenho dito aqui que talvez foi preciso a gente passar por essa pandemia para a gente poder reconhecer o trabalho árduo, eficiente, que os nossos enfermeiros fazem no dia a dia. Então, quero aqui, em nome desta Casa de Leis, cumprimentar todos os enfermeiros, enfermeiras, que lutam dia e noite para salvar vidas. Dia e noite fazendo bem, muitas vezes colocando em risco suas próprias vidas, às vezes arriscando até mesmo poder se contaminar, levar para suas casas algo indesejável. Então, senhor presidente, demais pares, faço um apelo que todos possam nos acompanhar, para que nós possamos todos os anos homenagear a nossa classe de enfermagem, pelo menos de uma forma honrosa, dando a alguns, claro, né, não podemos homenagear todos ao mesmo tempo, mas aqueles que serão homenageados anualmente serão representantes desta categoria tão importante. Então, senhor presidente, mais uma vez, faço um apelo aos nobres pares que possam nos acompanhar nesse projeto onde nós homenageamos a nossa enfermagem anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Projeto ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 112/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Willis Valentim de Menezes e dá outras providências à Comissão de Constituição, Justiça e Educação, foram favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente. Ulisses, senhor Ulisses Valentim de Menezes.
Projeto de decreto legislativo 112/2020 está em discussão. Apresentar aos pares, o doutor Ulisses Valentim de Menezes é oriundo de São Fidélis, Rio de Janeiro, onde atuou como inspetor da Polícia Civil, depois investigador da Polícia Civil, depois foi aprovado aqui no estado de Goiás como delegado no ano de 2014 e ultimamente está respondendo pela Delegacia de Homicídio desde o mês de junho de 2019. É um jovem delegado, né, nascido em 84, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no município de Anápolis. Então, como falei aqui anteriormente, nós hoje entregamos duas, né, outorgas de título de cidadania anapolina. Doutor Ulisses é merecedor e vem desempenhando um excelente trabalho na Polícia Civil junto com os demais delegados. Né, nós reconhecemos o trabalho de todos os delegados, inclusive do nosso amigo Dr. Manuel Vanderick, que tem feito um excelente trabalho. Então, nada mais justo que nós concedermos a um carioca que veio para o estado de Goiás, em especial o município de Anápolis, e vem fazendo um excelente trabalho aqui na nossa Polícia Civil. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor
Com a presidente. Palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, discutindo esse projeto de Vossa Excelência, fico feliz e parabenizo o senhor por estar concedendo aí o nosso amigo, o delegado, doutor Ulisses, esse título de cidadão anapolino. Conheço ele, conheço a sua esposa, que inclusive também faz parte da Polícia Civil. Como eu disse na tribuna várias vezes, e como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, nós temos reconhecido, todos os vereadores reconhecem o trabalho da Força Policial em Anápolis, tanto Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, e Vossa Excelência fazendo isso agora para o nosso amigo Dr. Ulisses. Parabéns ao Dr. Ulisses pelo trabalho prestado, e também a Vossa Excelência por conceder-lhe esse título. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Projeto de decreto legislativo ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Inicialmente, vereador Alfredo Landim. Vereador Alfredo Landim está ali concedendo a entrevista. Até ele retornar, nós seguiremos com a votação. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Ainda em tempo, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Lizier José Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva. Professora Geli.
Favorável.
Justificando a ausência do vereador Luiz Santos Lacerda e vereador Mauro Severiano, juntamente com o vereador Valdete Fernandes, devido à possibilidade de fazer o trabalho no modelo de home office. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, a favor do projeto do novo vereador Lero Alvarenga.
A autoria do projeto é minha, meu querido.
Presidente, me empolgou mais uma vez, desculpe aí. É que eu vi o Lero falando e eu pensei que a propositura era dele. Desculpe aí, presidente. Parabéns, senhor, viu? Presidente.
Obrigado.
Devolvo a palavra.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 112/2020 está aprovado. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes para leitura de requerimentos e moções e indicação.
Moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão, encaminhada aos profissionais farmacêuticos da cidade de Anápolis pelo Dia Internacional dos Farmacêuticos, que foi comemorado no último 25 de setembro. Moção de apelo de autoria da vereadora Thaís Souza ao senhor prefeito Roberto Naves e ao gerente da Vigilância Sanitária, senhor Júlio César, a fim de reavaliação no sentido de voltar ao funcionamento das piscinas em clubes e condomínios da cidade de Anápolis. Moção de apelo do vereador Pastor Elias, encaminhada ao governador, ao senhor governador do estado de Goiás, excelentíssimo senhor Ronaldo Ramos Caiado, ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, senhor Rodney Rocha Miranda, e ao delegado-geral da Polícia Civil do estado de Goiás, doutor Odair José Soares, solicitando o destacamento de 10 delegados para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Anápolis, conforme previsto no chamamento do último concurso. Moção de aplauso. Moção de aplauso do vereador Pedro Mariano aos policiais e também ao jornalista, repórter policial, que trabalharam na elucidação do crime de homicídio, tendo como vítima Frederico Campelo de Jesus. Os mencionados abaixo serão homenageados: Coronel Gilberto Rabelo, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Abraham, subcomandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, Vander José Coelho Júnior, delegado titular da GIH, na época e atualmente delegado regional, Fabiano Ferreira Félix, agente investigador, João Paulo Lopes dos Santos, agente investigador, Adeline Miranda Silva, agente investigador, agente investigadora, Célia de Cássia Reis, agente escrivã, e Márcio Gomes de Souza, jornalista, repórter policial da emissora. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando troca de lâmpada na Rua dos Carreiros, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando limpeza e roçagem de toda a área localizada na Rua Emboada, bairro Vila Góis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de quebra-molas no endereço Rua Lucinda Silva dos Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando limpeza do lote na rua NS4, Vila Norte. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando tapa buraco toda a extensão da rua SW6, Vila Norte. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando em caráter de urgência o desentupimento da tubulação de esgoto na rua Jaguaribe, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando desentupimento de tubulação do esgoto e troca do pivô na rua 19, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando revitalização e poda de árvore no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando recuperação de bueiro na rua Brasília, Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando quebra-molas na rua Copa 11. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua Maria Tinoco Rodrigues, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando desentupimento de bueiro na travessa Dona Senhora, no centro, em frente à Clínica de Óleo Santa Luzia. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão do calçadão em frente ao residencial Porto Rico, bairro Vila São Joaquim. São esses requerimentos e moções, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. As moções, requerimentos e indicação estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, meu amigo Pedro Mariano.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Eu não sou de pouco fazer moção de aplauso aqui, porque é uma coisa, quando faz, a gente tem que buscar o fundo, pastor Ederson. E impressionante, o pai dessa pessoa, o Frederico, campeão de Jesus, que veio óbito, assassinado cruelmente, foi fogo nele, pastor Elias. Eu conheci desde criança, presidente. E o pai veio aqui, a maneira de fazer um reconhecimento ao trabalho da segurança. Isso é difícil acontecer, né? Porque depois que resolve o caso, a mãe perde o meu filho, a obrigação não. Ele teve no meu gabinete, com todo o sentimento, chorando ainda pela perca do filho, ele pega e fala que eu podia entrar com a moção de reconhecimento desse pessoal que o primeiro secretário, o vereador pastor Éder, falou aí. Foi uma grande equipe para desenrolar esse homicídio que teve na cidade no dia 27 de julho, que veio em óbito, né? Então, foi uma reivindicação, um pedido do próprio pai, da vítima, e reconhecimento de toda essa equipe foi citado, e aqui fica, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, aplausos também todos esses profissionais da segurança que estão fazendo uma bela segurança no estado de Goiás e também na cidade de Anápolis, senhor presidente. Então, peço aí que vai ser aprovado, porque é uma moção de aplauso e reconhecimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda nas discussões de moções, requerimentos e indicação, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós protocolamos esses dois requerimentos, solicitando aí desobstrução das bocas de lobo, um de forma especial ali na rua Jaguaribe, ali no Jardim das Américas, e também outro, na rua 19, no bairro Boa Vista, próximo ali da antiga chácara das Rosas ali. Ali o senhor passa sempre ali, eu sei que o senhor passa sempre por ali. E ali frequentemente acontecem essas obstruções ali daquelas bocas de lobo ali. E a gente solicitando a Secretaria de Obras, se possa olhar com carinho ali. E por último, senhor presidente, quero também falar um pouquinho dessa moção, cumprimentar o vereador Japão. Os farmacêuticos, né, nossos profissionais farmacêuticos, foi dia 25 passado, o Dia Internacional do Farmacêutico. Em nome da minha filha, doutora Jaqueline, farmacêutica, e de todos os farmacêuticos da nossa cidade de Anápolis, do nosso estado, do nosso Brasil, cumprimentar a todos os profissionais farmacêuticos. Esta profissão, uma das mais antigas, que tem uma responsabilidade muito grande de manipular, promover medicamentos para curas de doenças. A Anápolis não é diferente com o nosso polo farmacêutico aqui, farmacêutico aqui, que tanto tem importância na saúde do nosso povo brasileiro. Então, cumprimento ao vereador Japão, a todos os farmacêuticos pela passagem do Dia Internacional do Farmacêutico, que foi no dia 25 desse mês, se eu me engano, sexta-feira passada. Então, um grande abraço a todos os farmacêuticos, que Deus possa abençoá-los, iluminá-los sempre, à procura de buscas de medicamentos que possam curar as doenças, essas patologias, todos os dias novos desafios são lançados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas moções de apelo, de aplausos, de requerimento, quero discutir dois. O primeiro é o que nós trouxemos aqui a esta casa a respeito dessa moção de apelo ao nosso governador, Dr. Ronaldo Ramos Caiado, e ao, também ao nosso secretário de Segurança Pública, Dr. Rodney Miranda, e ao nosso diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Daí, que tem sido um parceiro da cidade de Anápolis. Qual que é a essência dos nossos novos colegas que assinaram essa moção? E eu quero dizer a toda a população que a preocupação nossa, como presidente da Frente Parlamentar e de todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Anápolis, não é depois que o governador anunciou o chamamento, não. Nós já temos vários documentos e várias moções desde 2017. Porque no estado de Goiás não tem chamamento e também feito não só para delegados quanto para escrivão e para também agentes da Polícia Civil desde 2014. Então a nossa luta vem desde lá de trás. Mas o nosso pedido é que agora, com o chamamento dos novos delegados, que a partir do dia 1º, quinta-feira, serão chamados 20 delegados, e até janeiro de 2021 concluirão com o chamamento, que Anápolis seja contemplado pelo menos com os 10 delegados para essa terceira regional aqui da cidade de Anápolis, que não é só Anápolis, vários municípios. E também quero aqui destacar, ainda dentro da segurança pública, todos os delegados, seja da DICT, como o doutor Manuel Vanderique, que responde por 3 delegacias, doutor Daniel, que trabalha com a doutora Gênia é titular aqui na primeira delegacia, aqui na Praça do Expedicionário, também aos delegados que respondem lá pela GIH, o doutor Vander, pela delegacia da mulher, e é o sonho nosso, senhor presidente. Quem sabe um dia nós poder obter em Anápolis uma delegacia especializada na questão dos animais. Né? Pedido que eu já estive com a vereadora Thaís em Goiânia, por que não? Né? E possa ser cumprido e o desejo do nosso coração. Parabéns ao vereador Lélio pela moção na questão do dia dos farmacêuticos. Minha filha é farmacêutica, meu sobrinho, parabéns a todos os farmacêuticos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, ainda na discussão de moções, requerimentos, indicação, vereador João da Luz.
Presidente, queria fazer um requerimento verbal, certo? Gostaria que a mesa diretora e essa casa de leis encaminhasse um requerimento para o órgão competente, que é o responsável de estar liberando, por exemplo, o Senai, certo? Encaminhar esse requerimento para o Senai, para a autarquia do Senai, que nós estamos aqui na cidade de Anápolis vendo o prefeito Roberto Naves liberando, por exemplo, as escolas relacionadas a cursos profissionalizantes. Elas estão retornando às atividades normais. Nós sabemos que estamos num momento de pandemia, estamos enfrentando o Covid, mas os protocolos sendo atendidos de forma exemplar, nós estamos fazendo o enfrentamento. E eu vi com bons olhos essas escolas de cursos profissionalizantes retornarem. Qual que é a solicitação nossa? Qual que é o objetivo? Nós fizemos uma moção de apelo para a Enel, que é a empresa de energia elétrica do estado de Goiás, solicitando a contratação de eletricistas. E foi viabilizado isso, a Enel providenciou. Só que os eletricistas, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser habilitados, eles têm que ser profissionalizados através de um curso de formação. E hoje nós estamos vendo que as pessoas que estavam fazendo o curso no Senai estão prejudicados, porque o Senai não voltou às atividades. E o Senai é exatamente escolas profissionalizantes. Então por isso nós estamos solicitando esse requerimento para que as atividades voltem dentro da proteção, resguardando a segurança e a disseminação do Covid, que o Senai possa reingressar às atividades e que nós possamos formar esses eletricistas, porque está chegando o momento de chuva e nós precisamos de ter esses profissionais em atividades, nos locais de trabalho, principalmente contratado pela Enio e pelas terceirizadas que prestam serviço na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Moções, requerimentos e indicação em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicação e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda está aberto o espaço da ordem do dia. Sem nenhum inscrito, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço da comunicação. Também sem inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, de terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Tenham uma semana abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.